Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 22. 1901. Só no fim de um mês foi que a família Odoro tratou de mudar-se. Nina despediu os criados, montou a casa nova com mobílias baratas, leitos de ferro, louças sem douraduras. Pensava em tudo, traçava planos. Sacudia o torpor e a apatia dos que a rodeavam, indagava a pressos e discutia o valor dos objetos que adquiria. Você dá à própria dor uma forma de felicidade, disse-lhe um dia o médico. É a mulher mais compenetrada dos seus deveres de mulher que eu tenho conhecido. De que serve? Para fazer os outros felizes. A sua influência e atividade têm realizado prodígios. E eu que já não acreditava em prodígios. Bem vê que fazia mal. Bem vê, sorriu, e depois continuou. Falando sério, tenho medo da responsabilidade que vou assumindo, sem saber como. Tia Mila não está em idade de aceitar a ábida dos novos sem grande sacrifício. Ruth só há de querer saber do seu violino. Para tudo mais foi sempre. Se outras são tão pequenas, eu estarei a seu lado. Nina corou e não respondeu. Dias depois, Noca foi ao quarto da Mavisala de que iriam almoçar já na outra casa. Mila apertou as pálpebras. A senhora torna a adormecer. Eu vou abrir a janela. Abro. Ale, meu Deus. Sentiu o corpo exale na cama e espalmou as mãos no seu largo colchão de clina. Como era bom? O ócio tinha-lhe infiltrado no sangue a voluptuosidade que embelezava a sua carne de pêssego maduro, colhido ao sol de outono. O seu corpo redondo e rósseo tinha o aroma extensivo da fatura aberta e a maciez da fruta polpuda e delicada que não pode sofrer nem grandes baques, nem grandes ventâneas. Noca insistiu. Abra a janela. Camila calou-se ainda, procurando gozar mais um minuto o conforto do seu quarto cheiroso. Tinha criado fundas raízes no luo, não se podia desprender por si, seria preciso que a arrancassem. A culpa não fora sua, a última vez essa, que se estendia sob um dossel assim de rendas e de cetins. Só agora compreendia o valor das minis asas na harmonia do conjunto. Era bom. A ideia da necessidade, do tacão alcanhado, do chapepefe em casa, do vestido forrado de algodão, irritavam-na até a doença. A pobreza tem morrinha, é suja. Quis lembrar-se do seu quarto de solteira, buscando na humilhação do passado a resignação do futuro, dormira na mesma alcova que a Mansofia. Mal pôde reconstruir na no mobiliário bário barato desse aposento, em que havia roupas pelas paredes. Noca andava pelo quarto, Camila olhou. Era em frente àqueles grandes espelhos que o marido a encontrava quando voltava do trabalho, satisfeito dos seus negócios, pisando e falando alto, com as mãos carregadas de embrulhos de guloseimas e de jornais da tarde. E não era para ele que ela picava nos seus vestidos claros uma flor ou uma joia discreta. Era para o Gervásio que adoçava sua beleza e se agarrava tanto à mocidade. A mocidade? Vendo abstrata, com os olhos úmidos, cheios de titriceira, Noca avisou já impaciente. Olhe, Namila, a gente não deve ir tarde. O carro daqui a pouco está aí. Ajuda-me a vestir. E as meninas lá embaixo? Lia e Rachel agora é que vão tomar banho. Você tem razão. Estou mal acostumada. Ah, eu me arranjarei sozinha. Também para este vestuário. Que saudade, Noca. Que se há de fazer? Agora é ter coragem. 2 horas depois, Nina passava a revista à casa. Abria as gavetas verificando se todos estavam vazios e limpos e percorria tudo, do salão à cozinha. Da cozinha ao fundo do quintal, Noca ajudava na inquirição, remexendo as prateleiras e fechando as janelas e as portas. No escritório, por mais que tivessem lavado, lá ficava indelével, em uma sombra, no assoalho, a mancha do sangue de Francisco Teodoro. Nina ia passar por cima da dela quando Noca deu um grito. A moça recuou, olhando aterrorizada para o chão.
Pisei.
Meu Deus! Contemplaram-se as duas entre lágrimas. Foi uma grande desgraça, Noca.
Foi, me parece, foi.
A mãe mim também. Às vezes me julgo mesmo que ele vem da cidade e que vou vê-lo abrir o portão. Pobre tio Francisco. Pela primeira vez, pareceu-lhes que aquela mobília impassível lhes estendia os braços numa súplica. Na secretária, ao lado do código de Orlando, o timpum inteiro de prata já vazio e em que a caneta sem pena pesava no abandono de corpo morto, havia cintilações frias. Nas paredes, chispavam as molduras dos quadros, e desenhava-se a figura mão atrevida do cavaleiro de bronze, de chapéu emplumado na mão, em um aceno arrogante de adeus. disseram-lhe o último e fecharam a porta. Na limpeza da casa, Nina encontra em um caixote, no porão, entre um sem número de objetos mutilados e antiquíssimos, o chicotinho com que Mário urzia nos dias de cólera quando, pequena e magra, ela fazia reboar pelos corredores a sua tosse de cão, que ele abafava gritânica. Cala a boca? Calar a boca tinha sido todo o seu trabalho na vida. Com um triste sorriso desbotado, Nina separou de todos os objetos destinados para a fogueira aquele chicotinho revelador e profético e guardou-o como relíquia. Para que nascera ela, senão para ser batida? Depois de toda a casa fechada, foram para o jardim. Camila e as duas gêmeas esperavam-na sentadas no banco, embaixo da mangueira. Atrás delas, muito magrinha e pálida, Ruth mal sustentava a caixa do seu violino, pasmando para as árvores amadas um olhar dolorido e longo. Um minuto depois acomodavam-se no carro. Noca fechava o portão do jardim, entregava as chaves ao criado do Dr. Gervásio, que perava ali, na rua, para ir levá-las ao patrão. Subiu por último para a caleça. Ao primeiro arranco do carro, todos os peitos saiu um suspiro e todos os olhares se voltaram para a casa. Ruth chorou. Parecia-lhe que deixava ali o pai, seu querido papai. Sol e Rachel gorjearam uma risadinha. Enfim, iam para a casa nova? Durante a viagem ninguém mais falou. Para quê? Diriam todos a mesma coisa. Abafavam gemidos, disfarçavam lágrimas e iam assim, de negro, começar nova vida. Eram 10 horas quando o carro parou em frente à casa de Nina. Na vizinhança, tocavam exercícios num piano desafinado. O sol irradiava com força no cascalho branco do chão. A casa era pequena, em um trecho sossegado da rua de Deluisa, disfarçada por um jardinzinho mal cultivado. Dentro sentiram-se todos opressos, habituados à largueza de um palácio. Parecia-lhes que aqueles tetos e que aquelas paredes se apertariam de repente, esmagando-os a todos. O melhor do quarto fora arranjar para Mila e as gêmeas. Ruth e Nina dormiriam na mesma alcova, Noca num quarto ao fundo. A sala de jantar, forrada de novo com ventarolas japoneses no papel, abria para uma neja de quintal por um patamarzinho de ladrilho que a desafogava. Tinham, não alegrado, com um par de cortinas de cretone claro e uns vasos de flores na janela. Nina explicava à tia como determinar as coisas, soitando-se a mudá-las, se lhe não agradasse a posição delas. Supusera melhor suprimir a sala de visitas e fazer dela, que era ampla e clara, a sala de trabalho. Em vez do sofá do Dunker Nunca inútil, de uma ou outra cadeira preguiçosa, estavam ali a máquina de costura, cadeiras fortes, uma estante para músicas, um armário, uma mesa e uma tábua de engomar. Aquela tábua faz mau efeito aqui, murmurou Mila numa censura leve, sentando-se muito abatida. Ah, explicou. A saleta lá dentro é muito pequenina, ficou vazia, para as crianças brincarem nos dias de chuva. Se a senhora quer, põe-se lá a tábua. Depois, quando acabaram de percorrer tudo, Lee e Rachel pediram para ver o resto. Onde estava a sala do piano? Escritório. Onde guardariam as suas bicicletas? A cozinha então era aquele cochicholo. A mãe anediava-lhes os cabelos, sem responder, com os olhos parados. Tinham arranjado para a cozinheira uma preta velha de 3.000 réis mensais. Mila achou-a repugnante e disse a Nina que lhe pusesse ao menos um avental. E à hora do almoço não comeu. Olhava para as gêmeas, que iam devorando os bifes e o arroz da cozinheira nova. Nina ofereceu colares à tia, que bebeu pouco, sem nem ao menos indagar a proveniência daquele vinho. Também, soube-lhe mal, bebido por um copo de vidro. E lembrou-se com compena das suas garrafas de cristal lapidado que a tirabre e a toalha bouquet tiriados e três tremeluzentes. Eram como violetas e botões de ouro que nascessem da luzes se espalhassem sobre a damascado do linho. O vinho viera da adega do Gervásio, ninguém mais o bebeu. Lia pediu repetição do bife, Rachel exigiu batatas e Nina, diminuindo a sua ração, encheu os pratos das primas. O sol entrava pela janela numa larga toalha de ouro, rebrilhando no verniz novo dos móveis e nas roupas vermelhas dos japoneses retorcidos do papel. A preta velha trouxe o café numa bandejinha, mal arrumada, que pousou brutalmente em um canto da mesa. Camila fechou-se os olhos para não ver, quando os abriu, a sobrinha estendia-lhe uma cacanequinha elicada do último aparelho do palacete. Mexendo o café vagarosamente, a tia perguntou-lhe: Só vê esta canequinha? E uma xícara de chá, nós bebemos bem nas outras. Veio também um copo de cristal. Esqueci-me de o pôr na mesa. Quer mais açúcar? Não quero diferenças para mim. Depois, Johanne, custa muito a beber num vidro grosso.
Ah!
Você? Nina sorriu e foi abrir a porta ao criado do Gervásio, que entrou trazendo a correspondência, jornais e uma carta para Francisco Teodoro, que o carteiro levara à rua dos Voluntários da Padre. Você esteve lá em casa outra vez? Perguntou Mila admirada. Sim, senhora. Fui lá com seu doutor, um homem gordo seu Serra e mais o leiloeiro.
Jaça.
Ora, é bom avisar o carteiro. O doutor já avisou. Bem de ir. Carta era de Sergipe. O pai de Camila queixava-se de doenças e de atraso. Se estava muito velho, pedia recursos ao genro. Dona Emília andava ameaçada de congestão. O Joca internara-se com a família para o interior, por míngua de empregos. A Sofia fora pedir-lhe agasalho por ter brigado com o marido e as outras duas filhas iam indo. Desde a primeira até a última palavra arrastava-se um suspiro lamentoso de pobreza e de inércia. Quando Camila acabou de ler a carta, deixou-a cair aberta sobre os joelhos e calou-se muito pálida. Ruth soluçava com a cabeça deitada na mesa. Ouvira súplicas, mas o que a alterava não eram os cuidados do avô, era o destino daquele sobrescrito que ela tinha diante dos olhos, com o nome do pai, que na ilusão da vida viera de longe, impelido por várias mãos desconhecidas e que, chegando ao final, não encontrava ninguém. Releram a carta, vinha atrasada. Já por lá, deviam estar fartos de saber a verdade. Como teriam recebido a notícia, Camila cerrou obras, viu a mãe, tal qual era na primeira visita de Teodoro ao castelo. Faladora inanimada, com aqueles grandes olhos défegos, sempre reluzindo de esperança, deveriam estar bem amortecidos agora aqueles olhos, bem cansados de chorar. E como nunca, Mila sentiu saudades do carinho e do consolo materno. Estava tudo acabado. Que ventura que pudesse voltar a ser pequenina, inocente e adormecer no colo da mãe. Seria tão doce. Tão doce. Os rigores do luto trariam a todos reclusos se a estreiteza da casa e o bom senso de Nina não reagissem contra as praxes. Depois não batatava a economia, era preciso trabalhar, fazer pela vida. Conheceram-se, pela primeira vez na família, as agruras do cálculo, o dever das restrições. Mário escreveu lamentando ter de demorar-se em Paris, retido por uma doença de Paquita, cujo nome repetia em todos os períodos. A verdade, na família ninguém contava com ele, e que todos dissimulavam ressentimentos, fugindo de agravar tristezas. Noca, pronta em expedientes, arranjou depressa freguesia para engomados. Aquilo aborrecia Camila, que não gostava de ver trouxas de roupa atravancando a casa. O ferro, a fumaça, os peitilhos das camisas asaljando ao sol aumentavam-lhe o tédio e o mal-estar. A vida pesava-lhe. Uma tarde a mulata entrou com uma novidade. Tinha encontrado uma discípula de violino para Ruth, a filha de um empregado público da vizinhança. Camila Posse. Ver a sua pobre filha andar na rua angariando dinheiro alheio. Não tinham ainda chegado a tal extremo. Mas tia Mila, a não ser que Mário lhe deu uma mesada. Com que devemos contar? Perguntou Nina, estupefata daquela afirmativa, e acrescentou. O que nós trouxemos, mesmo com economia, não dará para mais de 2 meses. Camila arregalou os olhos, que só motivasse a percepção sua da desgraça. Aproveitando a perplexidade da mãe, Ruth convenceu-a de que as lições seriam um meio de a distrair, já não a aguentava aqueles dias sem fim. Só a Nina não sobravam horas para trabalhos de interesse, precisava dividir-se em todos os mistérios domésticos. As cozinheiras não paravam, umas porque bebiam, outras porque achavam ordenado mesquinho. Era um vai-vem cansativo, e ela sujeitava-se a tudo, pondo o encanto da sua paciência nos trabalhos marrudes e quisados. Cumpria sua missão de mulher, adoçando frimentos, serenando tempestades e conservando-se na meia sombra de um papel secundário. Corriam assim os meses. Os amigos escasseavam, mais pelo retraimento da família que pela sua mudança de fortuna. Os infelizes julgam os homens piores do que eles são, e nunca veem em si a causa justificada de certos abandonos. Camila queixava-se às vezes das relações antigas, sem cogitar que quem mais fugia era ela, envergonhada da sua nova situação. Levado talvez mais pelo Abe que por outra coisa, Dor Gervásio continuava na assiduidade antiga. As suas visitas eram mais curtas, feitas de passagem, evitava, com escrupulosa discrição, os almoços naquele lar pobre e simples. Demais a mais, não podia falar nunca sós com Mila, naquela casa estreita, encontrava rodeada sempre da família, fechada no seu rigoroso vestido de viúva, muito arredia. Aquelas esquivanças não a atormentavam. Ele sentia que a amando com menos amor e mais amizade, era como uma irmã, necessitada do seu amparo e do seu conselho, que ele não podia deixar de ver todos os dias. O calor da sua mão e o som da sua voz já não lhe alvoroçavam os sentidos adormecidos. E Bente via que no coração dela a paixão estava também apaziguada. E que para Camila ele ia já sendo apenas o migo. E assim se passaram poucos meses, até que chegou um dia em que o olhar de Camila, irradiando-se, trocou com o dele num fulgor de desejo. O fogo abafado pelas cinzas da tristeza irrompia subitamente, como uma labareda de fragoa. Ele espantou-se, ela conteve-se envergonhada, e separaram-se ambos inquietos e torturados.